Na Cidade FM, Jornal da 89. O que é notícia em Caratinga e região, você ouve primeiro aqui. Jornal da 89. Diretor José Carlos Cerqueira. Supervisão de jornalismo, Graziela Ângelo. Edição e reportagens, Adriano Ângelo, Ana Cláudia Rodrigues e Israel Salles. Participação de toda a equipe de jornalismo e esportes da Rádio Cidade. Jornal da 89. Apresentação, Graziela Ângelo e Israel Salles.
Hoje é terça-feira, 21 de agosto de 2018.
Motociclista morre após colidir contra um ônibus da Viação Rio Doce na estrada de Vargem Alegre.
Outro motociclista perde a vida em Ipanema.
Servidores municipais de Caratinga protestam contra atraso no repasse de verbas pelo governo de Minas. Cerca de 2 mil pessoas fizeram passeata no centro da cidade e repartições públicas municipais foram fechadas.
A PAI de Caratinga inaugura obras de infraestrutura no Centro Estruturado de Autismo.
Com esse asfalto, os veículos que transportam esses alunos, essas crianças, eles têm acessibilidade restrita e fica muito mais cômodo para que nós possamos desenvolver o trabalho junto a essas crianças.
Mais da metade do público-alvo da campanha contra sarampo e paralisia infantil tomou a vacina. Vacinação continua até 31 de agosto.
Oferecimento Sema Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso. 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.
Boa noite.
Boa noite. Atos Alan Ottoni, de 26 anos, conhecido como Capivara, foi preso nesta terça-feira no bairro São Sebastião, em Pingo d'Água. Segundo a polícia, foi cumprido o mandado de busca e apreensão na casa de Capivara. Lá foram apreendidos uma pedra bruta de crack, produtos de procedência duvidosa e cerca de R$300 em dinheiro.
Segundo o soldado Freitas, foi utilizado um cão farejador para encontrar o entorpecente na residência.
Bom, devido aí já com o Tomás no crime de tráfico de drogas, através de um mandado de busca e apreensão, nós adentramos na residência deste elemento, logramos êxito em localizar aí uma pedra bruta de crack, que este fazia tráfico ali no local, né? E através da equipe da Roca, né? A companhia de cães especializados em faro, foi localizado no muro da residência desse indivíduo uma certa quantidade de drogas. E na busca pessoal nessa pessoa, foi localizado ainda a certa quantidade de dinheiro, R$322, dinheiro trocado já, característico aí do comércio do tráfico, né? E foi dada voz de prisão ao autor em flagrante, e isso foi conduzido aqui à delegacia. Provavelmente isso será rectificado o flagrante desse elemento, né? E graças a Deus a PM tirei mais um traficante da rua. Geralmente esses traficantes eles usam dessa técnica de esconder, enterrar, colocar em locais de difícil acesso, telhado, muro. Só que a polícia tem especializado, ela está se preparando. Inclusive hoje foi uma ocorrência de sucesso, através de um cão, o cão especializado em faro de drogas, ele conseguiu localizar essa droga.
Ainda em Pingo d'Água, Marcelino Meirelles de Faria, de 31 anos, foi assassinado com 5 tiros a cerca de 10 metros de sua casa, na rua Antônio Braga, bairro Sacramento. De acordo com a perícia, os tiros atingiram a vítima na cabeça, abdômen, tórax, ombro e costas. O crime aconteceu por volta de 6h30 da manhã, quando Marcelino saía para trabalhar nesta terça-feira.
Segundo o tenente Edenilson, familiares de Marcelino Meirelles contaram à polícia que um veículo teria passado em alta velocidade em frente ao portão da casa.
Tão logo ouviram os disparos, perceberam que um veículo saiu em alta velocidade, né, em frente à sua residência. Um veículo de cor branca, com rota de fuga para saída para o quartel do Sacramento.
O tenente ainda ressalta que o crime pode ter sido cometido por 2 autores.
Pelo modo da ação criminosa, a gente pode definir que teve pelo menos a participação de 2 pessoas, uma na condução do veículo para dar a fuga e o outro que efetuou os disparos.
A família da vítima informou que Marcelino deixou a cadeia no dia 1º de agosto deste ano, condenado por furtos de gado na região. O crime pode ter sido motivado por vingança.
A Polícia Militar trabalha para identificar e prender o autor.
Diversas diligências estão sendo efetuadas na região de Fortaleza do Sacramento, Povoado Iguaçu, Praça 10, no intuito de localizar os autores. É importante frisar que qualquer informação que a comunidade que está nos ouvindo nesse momento tenha, que possa levar à identificação desses autores, é de suma importância.
E a seguir, motociclista morre após colidir contra um ônibus da aviação Rio Doce na estrada de Vargem Alegre.
Outro motociclista perde a vida em Ipanema.
Mais da metade do público-alvo da campanha contra o sarampo e paralisia infantil tomou a vacina. Campanha continua até 31 de agosto.
Você está ouvindo na Rádio Cidade. Jornal da 89. Jornal da 89.
Dois motociclistas perderam a vida na tarde dessa segunda-feira na região de Caratinga.
Um motociclista de Vargem Alegre bateu na lateral de um ônibus da aviação Rio Doce na tarde dessa segunda-feira. O acidente aconteceu na BR-116, no trevo de acesso a Entre Folhas. Com a colisão, o condutor da moto José do Carmo da Mata, de 42 anos, e o carona Ronaldo Pires de Oliveira, de 28 anos, foram arremessados contra um barranco. Uma ambulância de Vargem Alegre socorreu as vítimas, mas José do Carmo morreu após dar entrada no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga. De acordo com as primeiras apurações, o ônibus saía de Entre Folhas sentido Vargem Alegre. Ao fazer uma conversão, o motociclista que seguia no mesmo sentido Caratinga-Vargem Alegre bateu no coletivo. Ninguém que estava no ônibus se feriu. Em Ipanema, Adjairon Lúcio, de 25 anos, morreu em um acidente ocorrido no final da tarde de ontem, na BR-474. Ele pilotava uma moto e seguia sentido Ipanema-Taparuba, quando, próximo do quilômetro 6, bateu na traseira de um caminhão que estava parado devido a problemas mecânicos. A vítima morava em Taparuba. Para o Jornal do 89, repórter Ana Cláudia Rodrigues.
Uma motocicleta Honda Fan KS ano 2011 de cor preta, placa HOC0980, foi furtada na rua Jornalista Leonel Fontoura, no bairro Limoeiro, em Caratinga, na madrugada desta terça-feira. Quem tiver informações sobre o paradeiro da moto ou autoria do crime, entre em contato com a Polícia Militar através do 190 ou 181.
Jornal da 89.
A campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite alcançou mais da metade do público-alvo até o momento em todo o país. Cerca de 51% das crianças entre 1 e 5 anos receberam as doses.
O Centro de Vigilância Epidemiológica informou que a campanha está melhor do que a da gripe, que teve para crianças uma cobertura de 66,6% até 2 de agosto. Além disso, a circulação de informações sobre as doenças está contribuindo para a conscientização dos pais.
Mais de 5 milhões de crianças que fazem parte do público-alvo da campanha de vacinação contra a poliomielite e sarampo já foram vacinadas em todo o país. E a meta do Ministério da Saúde é vacinar mais de 11 milhões de crianças até o dia 31 de agosto. Devem tomar a vacina todas as crianças de 1 a menos de 5 anos, inclusive aquelas que já tomaram a vacina. Em todo o Brasil já foram registrados mais de 1.200 casos de sarampo e mais de 5.600 casos estão sob investigação. De Brasília, Michele Abílio.
Em instantes, servidores municipais de Caratinga protestam contra atraso no repasse de verbas pelo governo de Minas.
A PAI de Caratinga inaugura obras de infraestrutura no Centro Estruturado de Autismo.
Você está ouvindo na Rádio Cidade. Jornal da 89. Jornal da 89.
Servidores municipais de Caratinga foram às ruas nesta terça-feira para protestarem contra o atraso no repasse de verbas pelo governo de Minas. Entre os manifestantes, faixas cobrando recursos para assistência social, saúde e educação. Mais de 2.000 pessoas se reuniram na Praça Getúlio Vargas e saíram em direção à Praça Cesário Alvim. À frente da passeata, a banda da Fundação Cidade dos Meninos Funcionários Consime, mantida pelo município.
A secretária de Educação de Caratinga, Lara Maia, espera que o governador Fernando Pimentel se sensibilize com a situação dos municípios mineiros.
E nós precisamos, então, de conscientizar, levar o nosso grito até o governador de Minas Gerais, que está retendo esses recursos e que são de direito do município, garantido pela Constituição, para que se sensibilize da situação que os municípios de Minas, não só Caratinga, mas todos os municípios, estão passando e que é direito de cada cidadão. Que sem esse recurso, a gente não tem como continuar pagando os nossos funcionários. Nós tínhamos feito, na verdade, o planejamento de reformar 7 escolas. Com tudo isso que a gente foi percebendo, nós iniciamos a reforma de 2 escolas e estamos na iminência de ter que parar, inclusive, essas reformas.
A área da saúde também tem sofrido grande impacto. A secretária municipal da pasta, Jaqueline Marli dos Santos, afirma que a situação está ficando insustentável.
Estamos deixando de investir na melhoria, em exames, na atenção secundária, em especialização. A atenção básica está deixando a desejar também por falta desses repasses. A gente está ainda segurando estrategicamente. Enquanto município polo, a responsabilidade ela é macro. Isso acaba atingindo toda a micro-região, né? Nós temos a responsabilidade, além da assistência local, nós temos essa abrangência a nível de micro. Então, de certa forma, acaba trazendo para a gente essa dificuldade realmente da assistência.
Em Belo Horizonte, centenas de prefeitos de municípios mineiros se reúnem para exigir um posicionamento do governador do estado. Mais de 500 prefeitos eram esperados para a mobilização realizada na tarde desta terça-feira na capital, de acordo com a expectativa da Associação Mineira de Municípios para o chamado Dia do Basta. A associação afirma que a dívida do estado com os municípios já supera 8 bilhões de reais.
As repartições públicas municipais de Caratinga ficaram fechadas nesta terça, sendo mantidos apenas os serviços essenciais. Todas as escolas municipais também não receberam alunos.
Jornal da 89.
A APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caratinga, realizou mais uma importante inauguração nesta terça-feira. O Centro de Autismo do bairro Monte Líbano passou por obras de infraestrutura que foram entregues hoje. As imediações da unidade receberam pavimentação asfáltica e drenagem pluvial adequada. O presidente da APAI, André Pena, ressalta os benefícios destas obras para os assistidos.
Que essa obra de drenagem e pavimentação asfáltica da via de tráfego interno aqui do Centro Cultural de Autismo da APAI vai possibilitar que nossos alunos tenham acesso irrestrito, independentemente do período da estação do ano. Nós tínhamos muitos problemas, principalmente na época de chuva, e boa parte dos nossos alunos e assistidos eles têm dificuldade de locomoção. Com esse asfalto, os veículos que transportam esses alunos, essas crianças, eles têm acessibilidade irrestrita e fica muito mais cômodo para que nós possamos desenvolver o trabalho junto a essas crianças. O Centro de Autismo da APAI de Caratinga, ele sempre foi referência dentro do estado de Minas Gerais. E a cada obra que nós entregamos para aqui, ele vai se tornando mais referência ainda. A título de informação, o parque, inclusive, que nós inauguramos no ano de 2015, ele foi referência, foi o primeiro parque, inclusive, que foi edificado nas dependências de um APAI dentro do estado de Minas Gerais. E mais essa obra também nos torna referência e tudo que nós fazemos sempre em busca e em prol de melhorar a qualidade de vida desses nossos alunos e assistidos. Hoje nós atendemos quase 400 alunos e assistidos.
As obras de infraestrutura entregues nesta terça-feira foram feitas com recursos de emenda parlamentar. Nesta semana, a APAI recebeu ainda um micro-ônibus e uma minivan.
A associação conta com o apoio da comunidade para que o importante trabalho de assistência continue sendo prestado.
Nós precisamos, sim, de todos os doadores. Hoje nós abrimos o leque da modalidade de doação. Pode ser via coleta por mensageiro, depósito bancário, carnê, débito em conta, débito autorizado na conta da CEMIG ou na conta da Copasa. E saibam vocês que a APAI vive dessas doações. Então você que ainda não é doador, que seja um doador, que contribua para a APAI, porque sem a sua contribuição, sem o seu apoio, nós não temos condição de atender a esses quase 400 alunos e assistidos.
Depois do intervalo, Igreja Metodista de Caratinga promove culto nesta quarta-feira, reunindo órgãos de segurança pública.
Acompanhe também as notícias do futebol.
Você está ouvindo na Rádio Cidade. Jornal da 89. Jornal da 89.
A Igreja Metodista de Caratinga realiza nesta quarta-feira um culto em ação de graças pela vida dos colaboradores da segurança pública do município. Segundo o pastor Marco Antônio, alguns órgãos públicos confirmaram presença no culto.
Vai estar envolvido a Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Tiro de Guerra, Agente Penitenciário, e nós vamos fazer um culto de louvor a Deus, de adoração ao Senhor, por saber que Ele está conosco, né? E podemos contar com a sua graça maravilhosa e também contar com a presença dessas pessoas que no dia a dia se doam para que, na verdade, as coisas possam estar acontecendo.
O pastor destaca que o culto é aberto à comunidade.
A gente até conta com a presença da comunidade, porque a gente entende que a comunidade precisa manifestar, né, a sua gratidão, o seu posicionamento em função desses trabalhadores, das famílias que em alguns momentos abrem mão, né, para que eles possam estar aí desenvolvendo o trabalho de segurança na nossa cidade.
Sargento Rosângela Cristina, da Polícia Militar, fala da importância deste louvor.
Para nós era um momento muito importante, né? A Bíblia diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Nós vamos ter o privilégio de estar louvando ao Senhor, adorando Ele, né? Um culto em ação de graças a cada instituição que faz parte, né, da segurança pública, também com a comunidade.
O culto inicia às 7:30 da noite na Igreja Metodista, localizada na Praça da Conceição, ao lado do supermercado Soares, no centro de Caratinga.
Previsão do tempo.
A quarta-feira em Caratinga terá céu com poucas nuvens e não há previsão de chuva. Máxima de 30 graus e mínima de 16 graus.
No Jornal da 89, as notícias do esporte.
Depois de quase 3 meses sem disputar a Copa Libertadores da América, a grande pausa do torneio internacional por causa da Copa do Mundo, nesta terça-feira, às 9h45, o Santos entra em campo. Será diante do Independente, em Avellaneda, na Argentina, pela partida de ida das oitavas de final da competição internacional. De lá para cá, muita coisa mudou. O Santos tem um novo técnico, é Cuca. Reforços chegaram, como por exemplo Carlos Sanches, o meia costarriquenho Brian Ruiz e o atacante paraguaio Denlis Gonzalez. Na opinião de Gabigol, atacante do Santos, vencer fora de casa pode ajudar o Santos neste momento complicado.
Tudo fica melhor, tudo ajuda, mas a confiança é a mesma, a vontade é a mesma. Como eu falei, é um jogo muito importante, tem que esperar aí muito bem para conseguir uma vitória que vai ser muito importante. A gente tem jogado bem, mas está claro que a vitória apareceu no contra o Cruzeiro, foi um grande jogo, depois acabamos perdendo nos pênaltis. Também no último jogo a gente foi muito bem. Eu acho que é importante manter essa pegada, essa vontade, conseguir ter a posse de bola aqui, que é uma coisa muito difícil de se ter, para a gente sair aqui vencedor. E como eu falei, é da competição, então é diferente, então é mata-mata, para a gente tentar sair daqui vivo para o próximo jogo, que é em casa.
O Santos deve entrar em campo pela Libertadores com Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Dodô, Alisson, Carlos Sanches e Diego Pituca, ou Brian Ruiz, Rodrigo, Gabigol e Bruno Henrique. O duelo de volta contra o Independente está marcado para o dia 28, próxima terça-feira, no Pacaembu. Com informações da Copa Libertadores da América, Felipe Esboril.
E termina aqui a edição desta terça-feira do Jornal da 89. Acompanhe as notícias que foram destaque aqui em nossos canais na internet.
Acesse o nosso novo site, o radiocidadecaratinga.com.br. E também estamos nas redes sociais, facebook.com/cidade89fm e Instagram, @radiocidadecaratinga.
Voltaremos amanhã a partir das 6h20 da noite com nova edição do Jornal da 89. Uma boa noite.
Boa noite.
Oferecimento Sema Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso. 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.